Bezat Hashem, Daf Ayin Zayin, Tata de Babakam, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem. Estamos Daf Ayin Vav Amudbet, na segunda linha de baixo, Vechol Omed Yifdot Kepadui Dami. No meio de uma sugueira explicando a opinião de Rabi Shimon. O que disse Rabi Shimon? O seguinte caso, Reuven estava obrigado a trazer um certo sacrifício no Betamigdash. Ele santificou um certo boi, ele fez o Ekdesh, veio um ladrão e furtou esse boi de Reuven. Digamos que um boi custa 100 moedas, furtou esse boi de Reuven e abateu o boi, fez a shchitá. Fala Rabi Shimon, o ladrão tem que pagar 5 bois para Reuven, mesmo que depois da santificação esse boi pertence ao Betamigdash. É Ekdesh. Mesmo assim, é considerado que o ladrão furtou o boi de Reuven. Por quê? Porque esse boi é Gorem Lemamon. A existência desse boi com Reuven poupa Reuven de ter que santificar um outro boi que custa 100 moedas para sacrificar o mesmo sacrifício. Ele já tem esse boi, isso poupa ele. A falta desse boi causa um prejuízo de 100 moedas a Reuven. Vai ter que gastar mais um boi para fazer o mesmo sacrifício. Para Bishimon Gorem Lemamon que vou mandar-me. Algo que causa um certo prejuízo de 100 moedas a Reuven, para Reuven vale 100 moedas. Então, quando o ladrão furtou esse boi, furtou as 100 moedas de Reuven. Porque esse é o prejuízo que Reuven tem com essa perda do boi. Então o ladrão tem que pagar 5 bois a Reuven. E perguntamos na Gemara, por quê? Por que o ladrão tem que pagar 5 bois pelo abate? Rabi Shimon é aquele que sustenta que se o ladrão abateu o boi, mas o abate não tornou a carne kasher, já vimos uns demais, no caso a trefá, o ladrão furtou esse boi de Reuven, e o boi é uma trefá, tem um problema de saúde sério, e é, mesmo depois do abate é proibido comer essa carne, a carne não é kasher. Então, fala Rabi Shimon, o abate não permitiu o consumo da carne, a carne não se tornou kasher por força da shechitá. Então o ladrão não tem que pagar os 5 bois. Quando o Torá fala que o ladrão abateu e tem que pagar 5 bois, é um abate efetivo, um abate normal, que torna a carne kasher. Se não torna a carne kasher, não tem que pagar a multa. E no caso do sacrifício, se o ladrão furtou esse sacrifício de Reuven e abateu, fora do Betamigdash, a carne não é kasher. Porque, conforme Rabi Shimon, o ladrão tem que pagar 5 bois por causa do abate. E vemos algumas respostas. Duas versões do que Rabi Yohanan disse e a opinião de Reish Lakish. Rabi Yohanan disse que o ladrão furtou o boi de Reuven, levou até o Betamigdash e lá abateu o boi. A carne se tornou kasher. E como a gente viu o conceito de Kol Omed Lizrok Kezaruk Dami, vimos no final do shiur anterior esse conceito. A carne se tornou kasher imediatamente depois do abate e do sacrifício na Azara, no pátio do Betamigdash. E Reish Lakish explica diferente o caso de Rabi Shimon. O caso é que o ladrão furtou o sacrifício de Reuven, mas esse animal é um balmum. Um animal que sofreu um ferimento permanente, um muncavua. É um animal balmum, um animal defeituoso. E não pode ser usado para os sacrifícios. É permitido abater esse animal fora do Betamigdash? Não é um sacrifício. O ladrão abateu o animal fora do Betamigdash, tem que pagar 5 bois por causa desse abate. E isso é composto por essa lei de Kol Omed Livdot Kepadui Dami. Rabi Azar perguntou sobre Reish Lakish. O abate por si só não permite o consumo dessa carne? É verdade, o animal é um balmum. Não pode ser sacrificado. Pode ser abatido fora do Betamigdash. Mas para comer a carne, é necessário que seja pago um pagamento de resgate para o tesouro do Betamigdash. Esse animal era santificado para um sacrifício, não pode ser sacrificado, mas ainda tem certo vínculo com o Betamigdash. Para permitir o consumo da carne para as pessoas comerem, é necessário que seja pago um pagamento de resgate. Então perguntou a Belazar, quando o ladrão abateu esse animal, não é permitido comer a carne? Por que o ladrão tem que pagar 5 bois por causa desse abate? E a resposta é porque Kol Omed Livdot Kepadui Dami. Não sei se consigo agora nessa braita. E vai como o primeiro de Rabi Shimon também. Fala a Braita o seguinte. Rabi Shimon omer para metameto mato halim oir veitam achata kosher. Fala Rabi Shimon o seguinte com relação a para aduma. A pessoa que se impurificou em empresas de tumat meta, empresa do falecido, só pode se purificar se ele passa por um ritual de purificação de 7 dias. No terceiro e no sétimo dia, ele recebe um espirro de uma água chamada Meihatat, água da purificação, como a gente sabe, é a água da fonte com as cinzas da vaca vermelha da Paraduma. Ele recebe esse espirro no terceiro e no sétimo dia, essa azar. No sétimo dia ele vai no mikve e depois do pôr do sol ele se purifica. E digamos, Reuven tem uma Paraduma. Ele santificou essa Paraduma para o Beit HaMikdash, fez o Ekdesh. Ele leva a Paraduma para o Beit HaMikdash, os Kohanim fazem o ritual, levam a Paraduma numa montanha perto do Beit HaMikdash, fazem o abate, pegam o sangue do abate, espirram sete vezes em direção do Kodesh HaKodashim, e depois queimam a Paraduma, pegam as cinzas e usam para o ritual de purificação de Tumat Met. Então, fala Rabbi Shimon, essa carne da Paraduma, depois do abate, ela é um alimento, está vulnerável a receber impureza dos alimentos, Tumat Uchalim. Se vem, por exemplo, algum réptil impuro e entra em contato com essa carne, ou outra pessoa, uma pessoa impura encostou na carne, a carne se impurificou e também transmite a impureza para outros alimentos. A questão é por quê? Essa carne, depois do abate, não é permitida para a pessoa comer nem ter proveito. Por que isso está na categoria de um alimento? Deveria estar na categoria de Sureana, coisas proibidas, um alimento, por definição, algo que é permitido ter proveito dele. Essa carne da Paraduma não é permitida. Então, por quê? Rabbi Shimon diz que essa carne está na categoria de alimentos e está vulnerável a receber as impurezas do alimento. Não deveria ser? Se é proibido ter proveito, não é um alimento. Ruir da Itala Shata Kosha. Rabbi Shimon próprio se explica e diz Ruir da Itala Shata Kosha. O que significa isso? Viramos a página. Namari Shakish Fadre Shakish Omer Ayala Rabbi Shimon Paranifdil Agabe Marachta. Fala Rabbi Shimon, como Rabbi Shakish explica, que quando essa vaca vermelha é abatida, passa pela Shechita, Reuven, que trouxe a Paraduma para o Beit HaMikdash, ele fez a santificação e tem direito de falar, pera, para tudo, eu vou até o Beit HaMikdash, eu quero comer a carne dessa vaca vermelha. Então ele vai até o Beit HaMikdash, ele paga o pagamento de resgate, ele redime essa vaca vermelha, a Paraduma volta a se pertencer a Reuven, ele pode comer a carne. Então, por isso, fala Rabbi Shimon, essa vaca vermelha, depois do abate, não foi feito resgate, mas existe a possibilidade desse resgate ser feito. Então a carne é kasher. A carne é kasher, é permitida, porém na prática, a pessoa só pode comer depois do pagamento do resgate. Sendo assim, mesmo que o resgate foi feito ou não, essa carne está na categoria de alimentos. Está vulnerável a receber as impurezas que os alimentos estão vulneráveis. Alma kolomed livdot ki paduidame. Então, se vê dessa braita, esse conceito. Mesmo que a carne da vaca vermelha não foi efetivamente resgatada, porém, uma vez que existe a possibilidade de resgatar essa carne, então, está na categoria de alimentos. A mesma coisa com relação a Reish Lakish. Reish Lakish disse, como a gente mencionou antes, o ladrão furtou o sacrifício de Reuven. Esse animal era Balmum. Pode ser abatido fora do Beit HaMikdash. Não é mais um sacrifício. Porém, só é permitido comer a carne depois do pagamento de resgate. Fala o conceito. Uma vez que existe a possibilidade de fazer esse resgate, o próprio ladrão pode ir até o Beit HaMikdash, ir lá no Gizbar, o tesoureiro, e falar, estou pagando um pagamento de resgate sobre um boi, Balmum, e a carne se torna permitida. Uma vez que existe essa possibilidade de pagar o resgate do Balmum, ser mal defeituoso, a carne já é kasher, o abate foi válido, mesmo se o resgate foi feito ou vai ser feito ou não, não faz diferença. Existe essa possibilidade, a carne já é kasher. Então, por isso o ladrão tem que pagar 5 bois, porque o abate foi efetivo, o abate foi válido. Assim explica a Gemara, a opinião de Reish Lakish. Fala, Bishlama Rabi Yochanan no Amar Kireishla, que Rabi Shimon ben Lakish, de Kabay Leuk Malematit, na Firubit Mimim. Dá para entender porque Rabi Yochanan explicou a opinião de Rabi Shimon diferente de Reish Lakish. Rabi Yochanan falou mais simples: o ladrão furtou o boi santificado de Reuven, é um sacrifício, levou o boi até o Beit HaMikdash e lá abateu o boi, o abate foi válido, a carne é kasher. Então dá pra entender porque aí o Hanna explicou assim, porque Rabbi Shimon não disse nada sobre um animal defeituoso, falou que o ladrão furtou um sacrifício que ele ouviu tinha santificado. Então aparentemente é um sacrifício válido. Portanto, esse é o caso ideal, o abate foi válido, o ladrão tem que pagar 5 bois. Ele está aqui, a questão é porque ele está aqui, limitou o caso tanto e disse que Rabbi Shimon se refere a um animal balmum, animal defeituoso, por quê? Amalach, o tvachom echaro. Falando, não, aprende isso aqui, não é assim. O pastor diz que o ladrão furtou, digamos, um boi e abateu ou vendeu, tem a obrigação de pagar 5 bois. No caso do carneiro cabrito, 4, como a gente já sabe. E todos os sábios concordam que a Torá ela veio fazer um requeixo, uma associação do caso da venda com o caso do abate do animal. Por quê? Porque normalmente a Torá menciona cada caso em um passuco diferente. Esse é o costume. Quando a Torá escreve dois casos no mesmo passuco, a Torá veio fazer uma associação, um requeixe, para que a gente associe as leis de um caso com o outro, aprenda as leis de um caso para o outro. Deixa aqui te falar mais ainda. Não só que a gente vai fazer, vai extrapolar leis de um caso da venda para o caso do abate e vice-versa. O ladrão só tem a obrigação de pagar a multa dos 5 bois, se ele vendeu o boi. Se ele tivesse abatido, também teria a obrigação de pagar a multa. Mesma coisa inverso. O ladrão que furtou o boi e abateu o boi só tem a obrigação de pagar 5 bois. Uma situação que se ele tivesse vendido o boi, também teria que pagar 5 bois. Então os dois casos andam de mãos dadas, fala Reish Lakish. Uma possibilidade depende da outra. Então explica Reish Lakish mais. Ve'ane kodashim o edv dechimaz ven kodashim lo haga mechira leit no betvira. Quando o ladrão furta um animal que Reuven santificou para o sacrifício e é um animal válido para um sacrifício. Não é balmum, não é defeituoso. Esse animal pertence ao Betamidash e é referente a Reuven, para que Reuven traga esse animal como sacrifício. O ladrão furta esse animal e vende para Shimon, não pertence a Shimon, a venda não é relevante. O animal continua sendo Hekdesh, pertencendo ao Betamidash, referente a Reuven. Não pertence a Shimon, essa venda não é relevante. Fala a gente aqui, o ladrão não tem que pagar 5 bois por essa venda. Uma vez assim, o ladrão furta esse animal que pode ser sacrificado, é válido, e abate, também não tem que pagar a multa. Porque se ele não tem que pagar a multa se ele vende, não tem que pagar a multa se ele abate. Assim fala Reish Lakish. Essa discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish já foi discutida nesse ensinamento de Itman, a morrer trefale de ver Rabbi Shimon. Como vimos, conforme Rabbi Shimon, o ladrão furta um boi. Esse boi é trefá. Um problema de saúde sério, mesmo com abate, a carne não é caché. Então, se o ladrão abate, não tem que pagar a multa. Conforme Rabbi Shimon. A questão é o que acontece se o ladrão furta um animal trefá e vende? Tem que pagar a multa ou não? Rabbi Yochanan Amarraia fala Rabbi Yochanan que sim. Este aqui chama o pastor, este aqui fala que não tem que pagar a multa. Rabbi Yochanan Amarraia vai falar de leite, de vichá e de mechirá. Rabbi Yochanan diz que tem que pagar a multa, porque mesmo se ele tivesse abatido esse trefá, não tem que pagar a multa, mas no caso da venda, tem que pagar a multa. Um caso não está dependendo do outro, fala Rabbi Yochanan. Este aqui chama o pastor, este aqui fala que não, ele está isento de pagar. Que vai de leite, de vichá, leite, de mechirá. Uma vez que se ele abate, não tem que pagar a multa, é trefá. Também se ele vende, não tem que pagar a multa. Então, um debate que foi discutido. Eitiver Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan tem uma prova contra Reish Lakish. Ganav kilayim v'tvachá, trefá umchará, meshalem tashlumei arba v'chamishá. Dois casos. Um ladrão furtou um animal kilayim, mistura de espécies. Então, digamos que um bode cruzou com uma ovelha. E nasceu um animal que é parte bode e parte ovelha. Isso pertence a Reuven. O ladrão furtou esse animal kilayim e abateu. Tem que pagar, no caso, 4 carneiros ou cabritos. Um outro caso, esse animal ele é um animal trefá. O ladrão furtou um animal que tem esse problema de saúde sério. E vendeu esse animal. Fala para ele que tem que pagar a multa por causa dessa venda. Mas lá, Rabbi Shimon. Fala Rabbi Yochanan, aparentemente essa breda não é como Rabbi Shimon. Por quê? Porque a breda diz que o ladrão furtou um animal trefá e vendeu. Aí tem que pagar a multa. Porque a Breta não disse que o ladrão furtou o animal trefa e abateu. Então, parece que nesse caso do abate não tem que pagar a multa. Então, essa Breta não vai como a maioria dos sábios. A maioria dos sábios sustenta, o ladrão furta o animal trefa e abate. Mesmo que a carne não é caché, mas o abate aconteceu. Portanto, o ladrão tem que pagar a multa. A Breta diz que o ladrão furtou um animal trefa e vendeu, tem que pagar a multa. Então, aparentemente, se ele tivesse abatido, não tem que pagar a multa. Vai como Rabi Shimon. Fala de Yuhan, você vê essa Breta claramente, que mesmo que quando o ladrão abate, não tem que pagar a multa, mas se ele vende, e a venda valeu, tem que pagar a multa. Contra de Shakish, Amarlei, falou de Shakish para Yuhan, Lora Banan, não tem prova. A Breta não venceu o nome de Rabi Shimon. Pode ser que essa Breta vai com a opinião da maioria dos sábios, que dizem que quando o ladrão furta um animal trefa e abate, tem que pagar a multa. Quando ele vende, também tem que pagar. Porque conforme Rabi Shimon fala de Shakish, não. Pergunta-me, se essa Breta vai como Rahamim, por que a Breta tem que dizer que o ladrão furtou um animal trefa e vendeu e tem que pagar a multa, conforme Rahamim? Mesmo se ele abate, tem que pagar a multa. Por que limitar o caso? Vê lá, Rabi Shimon, o que você quer dizer com isso? Que essa Breta vai como Rabi Shimon? Kilayim betvihaita vemechiraleita? No caso do Kilayim, uma mistura de espécies, o ladrão abate esse animal Kilayim, fala a Breta tem que pagar a multa. A Breta não menciona nada com relação à venda, mesmo que a lei é a mesma. Tem que pagar a multa se ele roubou o animal Kilayim e vendeu. Ela está na tvihá, vemadina mechirá. O que a gente conclui daqui é que quando a Breta menciona que o ladrão furtou o animal Kilayim e abateu, a lei seria a mesma se ele tivesse vendido. A Breta escolheu mencionar um caso só. Portanto, na sequência, podemos explicar da mesma forma, a Breta pode ir como Rahamim, e quando a Breta diz que o ladrão furtou o animal trefa e vendeu, seria a mesma lei se o ladrão furtou o animal trefa e abateu. Tem que pagar a multa, porque a Breta vai como Rahamim. Então não tem prova dessa Breta contra Reish Lakish, porque pode ser que essa Breta vai como Rahamim, não vai como Rabi Shimon. Rabi Yochanan amar lach, haimai. Rabi Yochanan vai rebater e vai dizer como você pode explicar assim a Breta. E amar bishlama Rabi Shimon. Dá para entender a Breta se a Breta vai como Rabi Shimon. Ai de tana trefa, bechada, tana kilayim bechada. De passagem que a Breta tem que mencionar só uma possibilidade no caso da trefá, conforme Rabi Shimon, o único caso que o ladrão tem que pagar a multa é se ele furta a trefá e ele vende, porque se ele abate, a carne não é caché, ele não tem que pagar a multa. Então a Breta está forçada a mencionar um caso só. Então de passagem que a Breta tem que mencionar que o ladrão vendeu a trefá, a Breta menciona que no caso do Kilayim, o ladrão abateu o Kilayim. De passagem para a Breta tem mais nexo, mencionou um caso com relação a Kilayim, porque estava forçada a mencionar um caso só com relação a Trefá. Ele aí, Anar Trabanan, Arvino Benitnino. Para isso, a Breta vai como Rahamim. A Breta poderia ter misturado os casos, ou seja, Ganav Kilayim e Trefá. O ladrão furtou um animal Kilayim, mistura de espécies ou Trefá. Tvahanu Miharan, Meshlein, Tashtumé Abab Hamishá. O ladrão abateu ou vendeu, tem que pagar a multa. E a Breta não escreveu dessa forma. Então, se vê que a Breta vai como Rabi Shimon, Kasha é uma prova contra Reish Lakish. Reish Lakish diz que, uma vez que, conforme Rabi Shimon, o ladrão furta um animal que tem esse problema de saúde sério, trefá, e abate, não tem que pagar a multa. Quando ele vende, não tem que pagar a multa também. E essa Breta vai como Rabi Shimon e diz diferente. Uma prova contra Reish Lakish. Pergunta para Kilayim Sektiv. Como pode ser que o ladrão furta um animal Kilayim, mistura de espécies, e abate ou vende e tem que pagar a multa? Por quê? A Torá fala que o ladrão furtou um boi e abateu ou vendeu, paga 5 bois. Furtou um C, um carneiro ou um cabrito, abateu ou vendeu, paga 4. Então, Gamarava, Zebanav, como a chama C, no Erudotzeta Kilayim. Rava já nos explicou de uma outra fonte. A Torá menciona a palavra se, carneiro ou cabrito. A Torá veio indicar que é um animal que é 100% carneiro ou 100% cabrito. Não mistura de espécies, não parte carneiro e parte cabrito. Então, por que no caso do roubo, O André roubou um animal que lá tem que pagar a multa por causa do abate ou por causa da venda? Por quê? Qual é a fonte disso? Responde na Shaneaha de Marcra ou Rabota da Kilai. O que é diferente, fala Gmará? A Torá diz que o ladrão furtou um boi ou um se. A palavra ou está sobrando. Assim diz aqui a Gmará. A palavra ou veio dizer ou outra coisa. Furtou um animal que é 100% boi, ou 100% carneiro ou cabrito, ou quilaim, ou um animal que é parte carneiro, parte cabrito. Pergunta Berhor, ou Lerabotu, quando a Torá fala a palavra ou sobrando, veio sempre incluir algo novo, vai atar em relação a essa braita, shor ou kesef, prata quilaim, ou ex, prata nidme. Passou com relação a sacrifícios, a Torá fala que um boi, ou um carneiro, ou um cabrito, um bode, são animais válidos para o sacrifício. Torá fala ou duas vezes. Por quê? O primeiro ou veio excluir quilaim, animal quilaim, mistura de espécies, não é válido para o sacrifício. A segunda palavra ou veio excluir nidme. Nidme é um animal de uma certa espécie que parece com um animal de uma outra espécie. Digamos que um carneiro cruzou com uma ovelha e nasceu um carneiro que parece mais com um bode. Esse filhote não pode ser sacrificado, não é válido. Então o que se vê daqui? Quando a Torá fala a palavra o, shor o kesef, a Torá veio excluir kilaim. Kilaim não é válido para o sacrifício. Assim fala a Braita. Então por que a Torá fala o, no caso do furto, a Torá veio dizer que o kilaim também está no pasuk. E o ladrão furtou kilaim e abateu, tem que pagar a multa. Por que essa diferença dos dois aqui? Amarava achameinane de kra, achameinane de kra. Farava cada caso é um caso. Explica melhor. Acha gabi gneva dirti chorose, shieta yacholot ziklaim ibenem, ou rabot kilaim. No caso do furto, a Torá mencionou chor ou se. Um boi ou um se. Um carneiro ou um cabrito. Por que a Torá escreveu dessa forma? Por que a Torá colocou esse par, o boi ou um se? Então eu poderia pensar que a Torá veio dizer que, uma vez que o boi não pode ter, fazer cria com um carneiro ou com um cabrito, um boi cruza com uma ovelha, uma cabra, não nasce nada, eu poderia dizer que a Torá veio dar uma dica que quilaim está fora do passuco. Ia dizer que se o ladrão furtou um animal que é mistura de espécies, ele não tem que pagar multa pelo abate ou pela venda. A Torá, a Torá fala esse ou a mais, eu diz, não interprete como você pensa normalmente, que a Torá veio excluir o quilaim, pelo contrário, o quilaim está dentro do contexto do passou. O ladrão furtou o animal quilaim, abateu, tem que pagar a multa, a mesma coisa na venda. Já no caso dos sacrifícios é o oposto, fala Gmará. A Torá fala que um carneiro é um animal válido para o sacrifício. Um cabrito também é um animal válido para o sacrifício. Um bode que cruza com uma ovelha pode ter um filhote. Um carneiro que cruza com uma cabra pode ter um filhote. Eu poderia dizer que a Torá veio dar uma dica, porque escreveu dessa forma, que também é um animal que lá em mistura de espécies, entre essas duas espécies, é um animal válido para o sacrifício. Por isso a Torá fala, quando a Torá fala ou, a Torá veio dizer, não interprete como um entendimento básico. Não diga que o quilaim é um animal válido para o sacrifício. Não! O animal quilaim, mesmo que provém de um bode com uma ovelha, que por si só são animais válidos para o sacrifício, mesmo assim, a mistura entre eles, o quilaim, não é válido. Então, cada caso é um caso. A palavra ou veio dizer, não interprete como um entendimento básico. Não, interprete diferente. A lei vai ser diferente. Então, no caso do furto, o animal quilaim está no contexto, no caso do sacrifício, não. Está fora do contexto do pasuk. Pergunta, Gabi Kodashim, Name, Neymar, Shor, Okesef, Shirat, Erhol, Otsi, Kilaim, Benem, Benarbi? Pergunta muito forte. O começo do pasuk com relação a sacrifícios também menciona o boi ou o carneiro. E são espécies que não conseguem ter filhotes junto, dar cria junto. Tem a dizer, quando a Torá escreve dessa forma, a Torá veio indicar que o quilaim está fora do pasuk. Veio a palavra o, como o raciocínio da Gemará, veio incluir o quilaim. não interprete como um entendimento básico, não diga que o Quilaim é um animal inválido para o sacrifício. Pelo contrário, seria um animal válido. Por que não explicar assim? Fala aqui não, me desce e fale mais, deixa na mele mais. Uma vez que a continuação do pasuk menciona lá o carneiro ou o cabrito, lá o pasuk veio me dar uma dica que o Quilaim seria válido, porque é possível fazer Quilaim de um bode como ovelha, como a gente viu. A palavra ou eu diz, não interprete como você entende na forma básica, que o Quilaim é um animal válido para o sacrifício. Não, é um animal inválido. Vez que na sequência do Pasuk HaTorah veio dizer o para excluir, também no começo do Pasuk HaTorah veio dizer o para excluir alguma coisa. Para as coisas terem nexo, a interpretação do Pasuk ser coerente, temos que dizer assim: pergunta Adelaba me dereixa verabot, sefana verabot. Por que você não diz o contrário? Começa o Pasuk do princípio. Shor ou Kesef. Um boi ou um carneiro são animais válidos para o sacrifício. Dá uma dica que o Quilaim está fora do passo, porque o boi e o carneiro não tem como ter filhotes. É para falar ou para dizer que o Quilaim é válido. Ele inclui o Quilaim. Então, também quer falar, para falar ou na sequência, também vem incluir alguma coisa. E o animal Quilaim seria válido para o sacrifício, porque explicar assim, diferente. Haimai, como você pode explicar assim o passo? E amar pishlama lemaeto de iser tremiut, dafagav de imat kilaim iser lemaut nidme. Dá para entender o passo que você traveu dizer duas vezes a palavra o para excluir duas coisas: para excluir kilaim, a mistura de espécies, e também nidme, um animal de uma espécie que parece com outra. Por isso temos que ter dois psukim. Ele ia amar tera bo trenibui lama. Hasta que lá em Mirbelein e Dmemibaya, por isso eu incluir coisas com a palavra ou. Seria suficiente uma vez só que a Torá escrevesse a palavra ou? Explicou os comentaristas, porque se a Torá tivesse escrito só uma vez, eu ia dizer o seguinte: um animal de uma espécie só, filhote de um carneiro com uma ovelha que parece com um bode, é um carneiro, geneticamente é um carneiro, parece com um bode, isso é um detalhe. É um animal válido para o sacrifício, assim que a gente ia pensar por raciocínio lógico. Veio a Torá falar ou uma vez para dizer que também o Quilaim é válido. Também é uma mistura de um bode com uma ovelha, um carneiro com uma cabra, vem de espécies válidas para o sacrifício, a mistura seria válida. Isso que eu ia entender do Pasuk, se tivesse sido uma vez a palavra ou. A Torá escreve duas vezes a palavra ou. Por quê? Veio, com certeza, falar, não é excluído as coisas. Veio dizer, uma não mistura de espécies não é válido para o sacrifício, não é 100% nem carneiro, nem cabra, ou bode. Um animal misturado não é válido para o sacrifício. Não só isso. Um animal de uma espécie só, o nidme, mas que ele parece com outra espécie, já tem um problema com esse animal, não é um animal que serve para o sacrifício, não é um animal válido. Por isso eu tenho que escrever duas vezes a palavra ou. Se tiver incluir, seria suficiente uma vez só. Portanto, no caso dos sacrifícios, o Quilaim está fora do passo que foi excluído, não um animal válido para o sacrifício, nem um animal nidme. No caso do furto, é o oposto. A Torá tem a palavra ou para incluir o Quilaim, o ladrão furtou um animal, mistura de espécies, abateu ou vendeu, tem que pagar 4 carneiros ou cabritos. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos lá, o Mishnah. O que acontece se o ladrão ele furta o boi e ele abate o boi, mas não conforme a halakha, ele não seguiu as regras da Shechitá e abateu de forma inválida, ou matou o boi de outra forma? Será que ele tem que pagar os 5 bois ou não? Com muito mais, até, meu pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.